Chegou o grande dia, o primeiro vídeo da nossa série de vídeos Direito 21, são 21 vídeos, 10 vídeos falando sobre inventário extrajudicial, 10 vídeos falando sobre uso capião extrajudicial, e esse primeiro vídeo é para falar sobre essa série, é o vídeo inaugural. É para a gente explicar como que tudo vai funcionar, o que é inventário extrajudicial, o que é uso capião extrajudicial, o que é essa série. Hoje, aqui, agora, logo depois da vinheta, fica comigo que eu vou falar tudo sobre a nossa nova série. Maratona essa série comigo. Gente, muita gente me pergunta qual livro que você está utilizando para se basear nessas informações. Eu tenho colocado sempre alguns livros, estou com um livro aqui na mão, já vou falar dele. Eu tenho sempre colocado alguns livros aqui na descrição, principalmente quando são assuntos mais técnicos. E esse assunto do inventário extrajudicial, ele é um assunto bem técnico. E os livros que eu tenho utilizado, o livro que eu tenho utilizado principalmente para estudar um pouco mais, para passar mais informações para vocês a respeito do inventário, não só o inventário extrajudicial, mas a partilha como um todo, é esse livro aqui. Eu já até estou com outro livro, mas ele está lá no escritório. Esse sim, ele fala só sobre inventário extrajudicial. Isso aqui é minha casa, tá, gente? Eu estou aqui no meu quarto, aqui é o meu escritório, de casa. E esse aqui é um dos livros. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Os autores são o Gabriel José Pereira Junqueira e o Luiz Pereira Batista de Carvalho. É um manual prático de inventários e partilhas, tá? Então hoje, esse vídeo aqui é um vídeo inaugural e para eu falar um pouco, né? Tem gente que não sabe o que é, tá? De repente você chegou nesse vídeo aqui, caiu de paraquedas aqui, apareceu aí na sugestão do YouTube. Então eu vou explicar para você o que é um inventário, tá? Se você nunca ouviu falar sobre isso. O inventário, ele é um processo. Eu até anotei aqui, isso está no meu blog. Eu vou deixar aqui passando o artigo do blog onde eu explico mais sobre isso. Mas o inventário, ele é o procedimento que é utilizado para regularizar os bens de uma pessoa que faleceu, né? Ou seja, alguém faleceu, deixou lá alguns bens, imóveis, valores em conta, veículos, e esses bens, eles precisa haver a transferência desses bens, tá? Falando aqui de forma bem leiga, a transferência desses bens para os herdeiros. Os herdeiros vão receber esses bens ali que faziam parte do espólio daquela pessoa que faleceu, tá? E essa transmissão, ela pode ser feita de forma judicial, mas é muito melhor que ela seja feita de forma extrajudicial, pela celeridade e também pela redução de custos, tá? O inventário judicial, que há um litígio em que os herdeiros não concordam, o valor dos honorários vai ser diferente de um valor dos honorários de um inventário extrajudicial. Da mesma forma, as custas para regularização desse inventário num cartório extrajudicial, elas vão ser menores também. Por quê? Porque num cartório extrajudicial você vai pagar os emolumentos uma vez. E já no inventário judicial podem haver recursos, podem haver várias questões, perícias, podem haver várias questões em que vão acabar onerando as custas judiciais do processo, né? Então, sem contar que no inventário judicial, se as partes não estiverem de acordo, cada parte vai ter que constituir seu advogado, o que vai também gastar. Cachorro latindo aqui, que é assim. É cachorro, é buzina, é tudo. Mas enfim. E aí você vai gastar muito mais com honorários de advogado, porque cada parte vai ter que pagar um advogado. Vai sair muito mais em conta se você pagar um advogado só, tá? Então, basicamente é isso. A lei, eu também anotei isso aqui. O artigo no Código de Processo Civil que trata do inventário do inventário é o artigo 611, tá? Do CPC, do novo CPC. E a lei que fala sobre o inventário extrajudicial, é a Lei 11.441 de 2007. Se você quiser dar uma olhadinha lá depois, fica à vontade. Outra questão a respeito do inventário. Houve agora o provimento 100 do CNJ. Isso eu vou falar agora, vai valer tanto para o inventário quanto para o uso capião. Então algumas coisas elas vão poder ser feitas de forma online, de forma digital. Gente, isso é um avanço ainda maior, é uma celeridade ainda maior para quem escolheu, quem decidiu fazer isso, né? Quem decidiu, optou pelo inventário extrajudicial. Se as partes chegaram ali em um acordo, é a melhor coisa. Eu, como advogado, posso afirmar, atestar isso para você, tá bom? E aí vamos lá, e agora eu vou falar o que é o uso capião extrajudicial, tá bom? Vamos nessa. Uso capião extrajudicial. O que é o uso capião extrajudicial? Bom, eu vou ler aqui para vocês, isso também está lá no blog, eu vou deixar um artigo aqui passando no card, para que vocês depois possam acessar e entender um pouco melhor. Mas eu vou ler aqui, ó, o uso capião, a lei 13.465 de 2017, ela alterou diversas questões a respeito do uso capião, né? Na verdade, ela tornou mais simples essa questão da regularização de imóveis, tá? Mas o uso capião, ele é um modo de aquisição de propriedade pelo uso. Ou seja, você entrou no imóvel, você utilizou aquele imóvel durante um período X, Y, Z, e a partir, porque existem modalidades do uso capião, e isso a gente não vai falar hoje aqui, senão a gente esgota todos os temas. Eu vou falar sobre as modalidades de uso capião no decorrer da série, por isso que é importante que você assista todos os vídeos da série. E cada modalidade ela tem um período. Então eu quero ler para você aqui o artigo 1238 do Código Civil, que ele fala o seguinte: aquele que por 15 anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis, que é o cartório de RGI, tá? Porém, o que a gente vai falar nessa série é o uso capião extrajudicial. E o que é o uso capião extrajudicial? Ele é a mesma coisa que o uso capião judicial, só que vai haver uma ata notarial que vai confirmar, que vai legitimar a posse durante aquele período. E aí existem diversos períodos, que podem ser 15, pode ser 10 anos, vai depender do imóvel, vai depender da modalidade, e eu não vou entrar nesse tema aqui hoje. Então, hoje é só para a gente realmente falar o que é o uso capião, né, extrajudicial. Então, a ata notarial ela vai servir para justamente dar entrada lá no cartório de RGI, da registrar na matrícula do imóvel, que aquele imóvel agora, por uso capião, pertence a fulano, a ciclano, enfim, como a pessoa que uso capião o imóvel ficou durante o período mínimo necessário, tá? É um procedimento, costuma durar entre um ano ou mais, tá? Um ano e meio. Só que se nós formos falar de um processo judicial, nós temos aí um uso capião judicial de... Eu já vi uso capião judicial de 20 anos. A parte morreu e não conseguiu ver o resultado do processo. Então, realmente, a vantagem do uso capião extrajudicial é a celeridade, obviamente, e também, da mesma forma, a redução dos custos que você vai ter, tanto com o advogado, como também os custos judiciais, né? E principalmente o tempo, que o tempo é um dos nossos maiores ativos. O tempo ele não volta, né? Então, assim, a gente tem os nossos minutos, os nossos segundos do dia e depois isso não dá para recuperar. Então, gente, acho que eu arrematei aqui esse vídeo inicial para explicar para vocês. Vão ser 21 vídeos, gente, é vídeo de pra caraca. Eu falei, depois eu me comprometi com vocês em fazer isso. Depois eu fiquei pensando, caraca, 21 vídeos. Mas eu, tranquilo, eu já tô aqui arrematando aqui vários desses vídeos. Já coloquei vários temas super legais. Primeiro eu vou fazer os 10 vídeos relacionados a inventário. E por último, os 10 vídeos relacionados ao uso campeão extrajudicial, tá bom? É isso, espero que você curta a série, deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para a gente falar nos vídeos e te vejo no próximo vídeo, que é amanhã, às 21 horas, aqui no canal. Até lá!